Bom, estamos estudando sobre formar conquistadores. Quem estava aqui na semana passada, deixa eu ver, que benção. Eu falei um pouquinho sobre conquistas. Quem quer chegar lá, quem quer conquistar, quem quer ser bem sucedido nas coisas que faz ou no cumprimento do propósito de Deus. Você quer ser bem sucedido? Amém? Nós estudamos sobre formar conquistadores e hoje eu quero continuar. Olhando para a relação entre Moisés e Josué, nós vamos entender que uma das formas de Moisés preparar Josué para as conquistas foi lhe dando funções, trabalhos, delegando responsabilidades. Eu nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, eu estava num acampamento de adolescentes, de crianças, lá no Palavra da Vida, eu era o conselheiro de um quarto. E tinha um momento da devocional no quarto. E eu, quando chegou a primeira reunião, reuni as crianças assim, crianças de 8, 9, 10 anos no meu quarto. E eu falei, olha, quem vai fazer as devocionais aqui são vocês. É, vocês vão compartilhar o que Deus falou com vocês durante o dia. Vão falar dos pedidos de oração e depois vão orar uns pelos outros. E aí começamos, eles compartilharam. As crianças foram falando os pedidos. Eu lembro de um menino, na época, hoje aqui é jovem da nossa igreja, o Gabriel, chegou na hora dele compartilhar. O Gabriel começou a chorar. Ele disse, eu não gosto de tomar injeção. E eu tenho diabetes. E eu tenho que, quando a diabetes está alta, tem que tomar injeção quase todo dia. E aí tinha um menininho do outro lado do quarto, assim. Quando o Gabriel falou isso, ele levantou o dedinho e falou assim, Gabriel, está escrito na Bíblia que Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades, a gente vai orar e você não vai precisar tomar injeção. Eu falei, meu Deus, mandei as crianças fazerem as coisas, agora se não der certo, já fiquei ali preocupado. E aí, tinha que fazer o exame, a mãe dele tinha me dado uma maquininha. A gente furava o dedinho dele, punha numa fitinha assim. Se desse acima de 100, ele tinha que tomar a injeção. Insulina na barriga. E aí, o primeiro dia da oração, todo mundo ali, volta da maquininha. Na hora que eu pus, fiz o teste, deu abaixo de 100. O menininho olhou para o Gabriel e falou, não te disse? Falei, tá bom. E foi assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, era o último dia de retiro. Na hora que a gente foi fazer o exame, eu peguei, furei o dedinho, pus a fitinha, deu 160, sei lá quanto. Deu alto, pra caramba. Falei, Gabriel, a gente vai ter que ir lá tomar insulina, tomar injeção. Aí o quarto ficava longe, a gente foi andando até a cozinha, estava na geladeira, chamei a enfermeira. E aí antes dele tomar a injeção, eu falei, Gabriel, você topa a gente orar de novo? Falou, sim, vamos orar. E aí eu orei, ele orou. E nós fizemos o teste de novo e deu 87, aleluia. Voltei, cruzei o acampamento, Gabriel de mão dada comigo e ele foi chorando até o quarto. Jesus ouviu minha oração. Quando a gente chegou no quarto, ele abriu a porta e falou, gente, eu não precisei tomar injeção, Jesus ouviu minha oração, eu estou bem. E aí o menininho, não te falei, Gabriel. É só orar. Sabe, se queremos formar conquistadores, pessoas que alcançam êxito, cumprem os propósitos de Deus, precisamos confiar responsabilidades a elas. E quando a gente faz isso, a gente é surpreendido. A Bíblia vai nos mostrar alguns papéis que Josué cumpriu. Ele foi o assistente, o servo de Moisés. Ele foi o espia que foi averiguar a terra. Ele foi o comandante do exército na guerra contra os amalequitas. Ele foi o levita que ficava na porta da tenda. Ele foi também o líder em preparação e depois o sucessor de Moisés. Eu queria hoje estudar sobre um dos papéis que Josué desenvolveu, cumpriu nesse plano de formá-lo um líder, um conquistador. Eu queria olhar para esse papel do espia. Se você tem Bíblia, abra em Números, capítulo 13, versículo 16 a 20. Números, capítulo 13, versículo 16 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: são esses os nomes dos espias que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. O que que essa função de espia que Moisés delegou para Josué ajudou nessa formação dele como alguém que conquista, que alcança os objetivos de Deus? Eu creio que a principal lição que Josué aprendeu foi tomar decisões. Se queremos preparar pessoas que sim serão bem-sucedidas, elas precisam saber decidir corretamente, decidir bem. E quando olhamos para esse tema, tomada de decisão, ele é abordado em vários campos do conhecimento, em várias áreas de atuação. Se você estudou gestão de negócios, quem aqui fez administração ou tem negócio, olha aí quanta gente, você provavelmente aprendeu sobre esse assunto, tomada de decisão. Existem as decisões programadas, as não programadas, as estratégicas, as táticas, as operacionais. Existem uma série de ferramentas para ajudar o gestor a decidir. Ele pode usar lá um SWOT, uma pesquisa, um feedback. Ele pode usar um KPI, um OKR, um PDCA. Bom, tem um monte de ferramentas. Também, se a gente olhar para o campo da psicologia, a gente vai estudar a tomada de decisão. No viés da psicologia comportamental, ela vai dizer que as decisões têm a ver com estímulos. Aí você lembra da caixinha do Skinner, quem estudou, né? O ratinho, dependendo do estímulo ruim, era o barulho, ou então a comidinha que caía, tudo isso condicionava a tomada de decisão. Se você for um atleta, você vai ver que os atletas são também preparados. Atletas de alta performance para tomar a decisão rápido. Eles condicionam o movimento. Tem que ser ali em frações de segundos. Se for um policial, tem uma sala chamada sala de tomada de decisão no treinamento do policial. Ele vai praticar ali como que ele aborda, como ele faz. E você já deve ter visto em filme, aparece a figura do ladrão ou do mocinho. Ele tem que tomar a decisão rápida do que vai fazer. Mas o que a Bíblia fala sobre tomada de decisão? Hoje eu queria te levar na sala de tomada de decisão do Espírito e te ajudar, em nome de Jesus, a tomar decisões acertadas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem quer aprender sobre isso? Amém? Você vai acertar nas suas decisões em nome de Jesus. Deus vai se revelar a você. Quem precisa tomar decisão importante aí nos próximos dias, anota aí, eu deixo você usar o celular, pode anotar. Guarda aí o que nós vamos conversar hoje. Nesse texto, a palavra de Deus, ou nessa história, a palavra de Deus vai nos mostrar quatro filtros ou critérios que precisamos submeter às nossas decisões. Eu vou falar dois hoje e dois amanhã de manhã, tá? Primeiro critério é a obediência, depois a gente vai falar do discernimento, fé e tempo. São os quatro filtros que essa história nos apresenta. O primeiro deles, obediência. Uma geração inteira deixou de conquistar a terra prometida porque desobedeceu a Deus. Números 14, 21 e 23... é a sequência do texto depois que os espias vêm e apavoram o povo e eles ficam com medo de entrar na terra que o Senhor deu para eles. Olha o que a Bíblia vai dizer: no entanto, Deus está falando: juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra prometida com juramento aos seus antepassados. As decisões têm que passar pelo filtro da obediência. A Bíblia vai dizer que eles não obedeceram. Deus vai dizer que eles desobedeceram 10 vezes. Alguns comentaristas vão tentar enumerar quais foram essas 10 vezes. É interessante que a maioria delas está relacionada ao momento que o povo murmurou, reclamou, foi crítico demais. Cuidado! Quando a gente começa a murmurar, reclamar, o nosso senso crítico fica exagerado, a gente peca, a gente desobedece. Se você veio para cá reclamando, não vai voltar reclamando, em nome de Jesus. Se você saiu de casa bravo, ou sempre que você chega no trabalho, você está, ai, Deus, que dia terrível, esbravejando, ou contando casos ruins, em nome de Jesus, começa a praticar a gratidão, e você vai permanecer na lei do Senhor, amém? Josué tenta dissuadir o povo, Números 14, versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ele está dizendo, não desobedeçam, cuidado com a rebelião. Mas o povo não escuta, e por causa disso Moisés tem que liderar uma marcha fúnebre durante 40 anos. Porque Deus disse, 40 dias que vocês ficaram espiando a terra vai ser o número de anos, 40 anos, que vocês vão ficar perambulando no deserto até morrer uma geração, para que a outra possa desfrutar do que eu prometi. Sabe, quando a gente desobedece, a gente atrasa o projeto de Deus para a nossa vida. Tem um monte de gente aqui andando em círculo. Mas em nome de Jesus, chega. Você vai submeter as suas decisões ao filtro da obediência. E o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Quantos querem isso? Mas pastor, como que isso funciona na prática? Deixa eu te explicar. Deus se revela de duas formas. Revelação geral e a revelação especial. Para nós, de uma forma concreta, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, expressam a sua vontade, a sua lei. Quantos creem nisso? Uma das maneiras de eu submeter as minhas decisões ao filtro da obediência é me perguntando: o que eu vou fazer? O que eu estou querendo? De alguma maneira, vai de encontro, fere princípios da palavra, ensinamentos de Jesus. Sabe, eu vejo muita gente que sabe o que é certo e errado à luz da palavra, e dependendo da situação, tenta reinterpretar princípios. Já viu gente fazendo isso? Eu já vi um monte de vezes. Tem gente que pega porque não conhece a palavra também. Jesus disse isso. Quantas vezes alguém chega com uma situação e eu começo ali a apresentar princípios da palavra. Lembro de um irmão, ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, e o pastor chega para ele e fala, como é que vai seu casamento? E aí faz uma série de perguntas em relação à relação dele com a esposa. Falou, não estou entendendo, o que isso tem a ver, pastor? E aí o pastor abre em 1 Pedro 3:7, maridos, tratem as suas esposas. Sejam sábios no convívio com as suas esposas, tratem-nas com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ele, eu sou um pecador, começa a confessar ali. A gente não conhece a palavra. Ou às vezes a gente testa a palavra. Eu gosto de contar a história porque representa bem de uma quadrilha, ladrões, que resolveram fazer uma vigília para assaltar um banco. Durante 40 dias eles se prepararam. Oraram todos os dias, fizeram jejum. Quando chegou na véspera, passaram a noite orando. E aí alguém levanta lá e começa a orar, Senhor, segura o guarda, amarra o valente. Senhor, abre a porta do cofre. Senhor, abençoa o nosso intento. Eles vão para o assalto, dá tudo errado, trocam um tiro com a polícia e vão parar na cadeia. E aí um pergunta para o outro, o que a gente fez de errado? Fizemos vigília, fizemos jejum. E aí um levanta e fala, mas já estava escrito. Não furtarás. Quantas vezes eu vejo gente fazendo vigília a propósito. Vocês estão rindo, é? Por coisa que a palavra de Deus já disse. Você está orando pelo cara errado, meu irmão. Minha irmã. Irmão não, irmã. Senão você está errado duplamente. Ai, Jesus. Está na Bíblia. E eu vejo tanta gente orando por coisa, fazendo propósito, por coisa que já está escrito. Existe um outro tipo de revelação, que é a revelação especial de Deus. E é interessante porque o povo aqui, de maneira geral, eles não estavam ferindo uma lei de Deus que estava escrita nas tábuas de pedra. Deus, através dos seus servos e de sinais, havia revelado àquele povo que tinha uma terra que mana leite e mel para eles. Foi uma revelação especial para aquela gente. Mas agora eles estavam ferindo a revelação especial de Deus. E sabe, às vezes a gente transgride, e não tem a ver com um pecado que está lá escrito, mas tem a ver com algo que Deus já disse para a gente. Eu lembro uma vez que eu queria sair de um negócio, de um projeto que eu estava fazendo, mas tinha sido Deus que tinha me mandado eu ir para lá. E eu lembro, uma hora Deus falou para mim: você quer ir? Você vai sozinho, porque eu te mandei ficar aqui. Sabe, às vezes Deus pede coisas malucas para a gente, e quando a gente não tem coragem, ou quando a gente não obedece, a gente atrasa ou deixa de viver bênçãos do Senhor. Você vai ter coragem em nome de Jesus. Coragem para obedecer. Quem quer ter coragem? Deus já pediu para você um negócio maluco? Eu acho que eu tenho um problema, porque Deus pede para mim muita coisa doida. Semana passada terminou o culto, a gente estava na reunião aqui com os líderes de célula, supervisores, estava o louvor acontecendo. Eu estou aqui na primeira fila, o Lucas tinha me pedido para dar uma palavra, eu estava ali ouvindo os louvores, e de repente o Espírito Santo falou para mim: pede para aquela moça cantar. Eu falei: mas que coisa é essa? Nem sei quem é. E eu estava acabando o louvor, já ia me chamar na frente. Eu falei: não, coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo falou para mim: você sabe que sou eu que estou falando. Vai me obedecer ou não? Eu falei: tá bom. Peguei o microfone, quando me passaram, falei: Laurinho, continua tocando o piano. A moça estava atrás. Eu falei: você pode cantar para nós? Entreguei o microfone. Eu falei: meu Deus, já baixei a cabeça. Essa menina foi tomada pelo Espírito Santo. Ela começou a cantar tão lindo, tão lindo, tão lindo. E começou a cantar e chorar. E um mover de Deus entrou lá. E aí Deus falou para mim: agora você fala que eu vou levantar outras vozes nesse tempo, porque eu quero usar o povo. Não é uma pessoa, nem duas. Eu vou levantar outras vozes. Aleluia, foi tremenda a reunião. Como é bom obedecer a Deus. Você quer ser abençoado? Submete as tuas decisões ao filtro da palavra. Quem quer fazer isso? Amém? Segundo critério, o filtro. Submete as tuas decisões ao discernimento do Espírito. Você vai ler a história. Era um grupo de 12. 12 espias, 10 interpretaram a situação de uma forma, 2 de outra. Olha o texto, observa comigo o que a Bíblia fala. Números 13, 27, diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Faltou discernimento para os espias. Eles trouxeram o cacho de uva carregado por 2 numa vara. Essa era a terra que mana leite e mel. Mas eles interpretaram os perigos. Cidades fortificadas, gigantes. Sabe, eu acho que esses espias estavam bem intencionados. Normalmente, quando a gente toma uma decisão, a gente tem boas intenções. Mas boas intenções não são suficientes para nos levar a um lugar de conquistas. As decisões que eles tomaram, esses 10, e a sua falta de discernimento, fez eles padecerem, e pior, o povo todo perdeu. Sabe, boas intenções não vão trazer bênçãos, só elas não são suficientes para trazer as bênçãos de Deus para sua casa. Eu já vi muita gente bem intencionada pondo tudo a perder no casamento, entrando em maus negócios, perdendo a família. Eu já vi muita gente bem intencionada agindo errado. Nós precisamos do discernimento de Deus. Foi isso que Josué e Caleb tiveram. Eles vão para o mesmo lugar e olha o que eles dizem. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha o que Josué diz, Números 14, 9: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eu gosto de Josué, nós vamos devorar eles como pão. O discernimento deles trouxe bênção para eles, o discernimento do Espírito trouxe bênção para eles e para os seus. Você vai ler o texto: Caleb e Josué herdaram a terra. Josué virou líder, Caleb teve um quinhão de terra que era só dele e dos seus. Em nome de Jesus, você vai buscar e vai receber o discernimento do Espírito para tomar suas decisões. Quantos desejam isso? Mas pastor, como é que o discernimento do Espírito funciona? Como é que é isso? Como é que a gente busca o que ele representa no processo de tomada de decisões? Bom, a palavra de Deus, no Novo Testamento, ela vai usar alguns termos na língua grega para falar a respeito de discernimento. São três. O primeiro é diakrisis, e significa habilidade de discernir, fazer julgamento ou tomar decisão. E é interessante que ele é apresentado em alguns textos na palavra. O primeiro deles é Hebreus 5,14, que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em primeiro lugar, o discernimento tem a ver com o desenvolvimento da maturidade espiritual. Ele está falando aqui do leitinho e do alimento sólido. E ele está falando que aqueles que exercitaram, se exercitaram no Espírito, que é isso, orou, leu a Bíblia, foi na EBD, fez discipulado sobre família, você está lá com problema, vai lá estudar sobre finanças, vai lá estudar os cursos que tem para homem, homem ao máximo, guerreiro, tem um monte de coisa, vai estudar, tem mulher única, tem um monte de coisa. Aqueles que exercitaram e buscaram alimento sólido e buscaram a maturidade espiritual, eles vão discernir corretamente entre o bem e o mal. Tem muita coisa que você não está sabendo discernir porque você não está comprometido com a busca da maturidade espiritual. Tem muita gente aqui no leitinho, mas esse ano eu vou chacoalhar você para sair desse lugar em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala: você vai crescer esse ano em nome de Jesus, você vai desenvolver a maturidade na tua vida, vai. Você quer tomar a decisão certa? Quem quer? Busque a maturidade cristã e você vai receber o discernimento do Espírito. Outra forma que ele aparece, 1 Coríntios 12:10. Anota aí, por favor. A outros, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretar. Talas. O que ele está falando agora? Outra forma do discernimento de Deus se manifestar na nossa vida tem a ver com o discernimento de espíritos. é uma capacitação que vem de Deus, é um dom que nos permite discernir o mundo espiritual. Você vai ver Deus usando Paulo dessa forma como uma mulher. Ele está pregando, uma mulher começa a seguir eles e começa a falar palavras abençoadoras. Você é um homem de Deus, ele é uma bênção, e isso e aquilo, e daqui a pouco Deus dá um discernimento de espírito. Isso aí não vem, não é meu não. E aí ele repreende, era uma mulher adivinha que estava endemoniada. Sabe, peça a Deus que te dê discernimento espiritual. Alguns momentos na minha vida eu lembro de reuniões que as coisas não iam para frente. E aí de repente o espírito fala assim: isso aqui é uma guerra. Ora, a gente para a hora, em 5 minutos resolve tudo. Ou então você está tentando fazer uma coisa, o computador quebra e ligação, e para a hora. Eu lembro uma reunião que eu entrei e comecei a ter uma dor de estômago muito forte. Eu era pastor dos adolescentes. Uma irmã levantou e falou: pastor, deixa eu orar por você, que Deus me mostrou que é espiritual. Achei estranho. Ela pôs a mão na minha barriga, orou, parou a dor na hora. Logo em seguida, bate na porta um conselheiro dos adolescentes, trazendo um menino. E esse menino estava endemoniado. Uma guerra espiritual estava acontecendo e Deus deu discernimento para aquela irmã. Ei, não se engane, nós vivemos num mundo que está envolto em trevas. Mas Deus te deu o discernimento do Espírito. Clame a Ele, peça a Ele. Em nome de Jesus, quem quer o discernimento de Deus? Outra forma que Ele se apresenta na Bíblia. Uma outra palavra que é usada como discernimento na língua grega é sunésise. Olha que interessante. Essa palavra significa ato de correr junto com. Conhecimento, entendimento. É muito interessante que agora o discernimento, quando aparece a palavrinha, tem a ver com andar junto com Deus, o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Efésios 3:4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério, ou do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, o que ele está falando? Deus lhe deu um entendimento especial a respeito das profecias que se cumpriram em Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora ele está orando para os colossenses, para que eles transbordem o conhecimento de Deus, da sua palavra. Em nome de Jesus, se você pedir, Deus vai derramar discernimento na sua vida para entender as coisas de Deus. Eu não sei você, mas quando eu faço minha devocional, tem uma oração que eu faço toda vez: Senhor, me dá as lentes do teu espírito para ler tua palavra. E é tão legal, porque às vezes eu estou lendo e uma palavra salta. É como se Deus mostrasse assim: olha aqui. Já aconteceu com você? Ou então eu estou lendo e eu tenho um entendimento para a minha vida especial sobre aquela palavra. Já aconteceu contigo? Às vezes eu não entendo. Eu tenho que pregar e tem um texto, tem uma situação difícil. Quantas vezes? Aí eu oro. Algumas vezes assim eu estou de noite, daí eu sonho à noite e vem a resposta. É lindo. Às vezes vem até o sermão com o esboço, mas não acontece sempre, tem que orar mais. Você precisa do discernimento do Espírito para entender a palavra, para entender as coisas de Deus. Ah, o nosso Deus é grande, maravilhoso, e nos falta capacidade para compreender as coisas de Deus. Mas se você pedir, você vai ser dirigido pelo Espírito na leitura da Bíblia, na hora da tua devocional, enquanto você prepara a ministração. Aleluia! Outra forma de discernimento na Bíblia tem a ver com outra palavrinha, é a última, gnosis. Quando essa palavra aparece, falando de discernimento, ela tem a ver com conhecimento especial concedido por Deus para algo. Olhe 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, discernimento. Aqui a palavra, ou o discernimento, está relacionado a outro dom. Na verdade, há outros dons que andam juntinhos. Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. E é muito interessante como esses dons se manifestam na Bíblia. Você vai ver Pedro ministrando para Ananias e Safira, e Deus dá para Pedro uma palavra de conhecimento. Ele conhece uma realidade que só os dois, marido e mulher, tinham combinado de dar um terreno, mas resolveram ficar com parte do dinheiro e mentiram na igreja. Mentiram para Deus. Mas o Senhor dá discernimento para Pedro e ele libera uma palavra de conhecimento. O que vocês estão fazendo? Os dois caem duros, morrem. Jesus, quando vai tratar com a mulher samaritana, ele fala, vai buscar o teu marido. Ela diz, não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 e o que tem agora não é seu marido. Ela responde, vejo que és profeta. Palavra de conhecimento. Deus mostra uma realidade especial para alguém. Quem trata pessoas aqui, cuida de gente, peça para Deus dar discernimento para você. Às vezes você vai estar atendendo alguém, Deus vai te fazer assim, ó, faz determinada pergunta. Quantas vezes eu estou lá atendendo, ela fala, o que teu pai te fez? Nossa, uma moça chorou tanto, uma história que eu não sabia. Deus vai apontando. Quantas vezes marca a reunião, Deus fala, ó, você vai perguntar e vai falar isso daqui. Reuniões difíceis. E acontece. Em nome de Jesus, usa as ferramentas do Espírito para fazer a obra de Deus. Estão à sua disposição. Palavra de sabedoria, olha que interessante, Lucas 12, 12. Jesus vai dizer para os discípulos, ó, vocês vão ter que falar em reuniões para autoridades. Não se preocupem quanto o que falar, porque eu vou colocar palavras de sabedoria na boca de vocês. E aí acontece. Atos 4, estão sendo perseguidos, homens iletrados, eles começam a falar com tamanha sabedoria que os juízes ficam impressionados. Como é que pode? Discernimento, que se transformou em palavra de sabedoria, de conhecimento. Eu estava na reunião do núcleo de pastores, o pastor Marciano veio orar comigo e ele falou, Michel, eu vi um cinturão cheio de ferramentas. Você vai participar de reuniões difíceis, de situações complicadas, mas usa as ferramentas de Deus. E hoje eu vim dizer para você, eu vou usar e quero em nome de Jesus te levar a usar todas as ferramentas que Deus tem para nós fazermos sua obra. Por fim, vou terminar. Discernimento também é o exercício de procurar respostas em Deus. Em Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você pode perguntar. Você pode perguntar. Ele fala. Ele se revela sobre todas as coisas. Você crê nisso? Essa semana estava em casa e o controle da televisão sumiu. Eu queria assistir jogo do Palmeiras, já estava 2-0. Eu e o Benício desesperados procurando o controle, não achávamos. Nina, cadê? Onde é que está? E a gente corre para um lado, corre para o outro. De repente, Nina, minha filha, fala, para tudo. A gente olha para ela, papai, vamos orar. Aí ela falou assim, esses dias eu perdi meu cinto e eu orei para Jesus. Ele mostrou que o cinto estava no banheiro, eu abri a gaveta, estava lá. Eu, tá bom então, filha, ora para a gente. A Nina começou a orar. Papai do céu, mostra para a gente onde está o controle. Em nome de Jesus, amém. O Benício perguntou para ela, e agora o que a gente faz? Fica quieto um pouquinho, espera. Achei um barato, espera. Aí ficamos esperando na sala. Ai, Deus. Mas não é que o Espírito falou para mim, eu senti assim, tá no colchão. Veio assim. Aí eu fui pro colchão do meu quarto, olhei lá, aí Deus falou, mas não é nesse, é no dela. Entrei no quarto da Nina, quando eu tiro os cobertores, estava lá o controle. A gente estava procurando já uns 20 minutos, em 10 segundos, nós achamos o controle. Eu voltei com o controle e eles, nossa, Deus falou de novo. A Nina falou, é, eu falei. Hoje eu vim dizer para vocês, sabe, às vezes a gente fica perdido. Porque a gente fica com o controle na mão, tentando tomar as decisões. Mas quando a gente pede ajuda de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Hoje eu vim pedir para você perder o controle. Não é para ficar bravo, não. É achar que você sabe alguma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente faz planos para 5, 10, planejamento. Não estou dizendo que não tem que planejar. Mas eu creio que Deus nos deu ferramentas poderosas para decidirmos bem. Em nome de Jesus, você vai alcançar conquistas. Em nome de Jesus, você vai fazer boas escolhas. Em nome de Jesus, você vai chegar lá. Você vai entrar na terra, vai averiguar a terra. Você vai obedecer a Deus e vai discernir corretamente. Hoje eu vim ver dizer para você que as suas decisões precisam ser submetidas ao filtro da obediência, mas não apenas esse. Hoje eu vim dizer, discernimento espiritual está à sua disposição. Ele às vezes se manifesta como dons, capacitações de Deus. Por outras vezes, ele tem a ver com a busca da maturidade espiritual, o exercício constante. Por outras vezes, ele é como uma oração de uma criança que diz, Deus, me ajuda aqui. Existe um Deus que fala. Ele mediu os céus a palmos, ele tomou as montanhas da terra em balanças de precisão, ele é Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele encontra filhos que querem a sua vontade estabelecida para a sua vida, ele vê com bons olhos. Hoje eu vim te convidar a entregar o controle nas mãos de Jesus, a pedir discernimento do alto, a pedir que ele se revele, a fazer orações estranhas por coisas que normalmente você não oraria, a seguir planos malucos, aterrorizantes, mas a chegar em lugares que ninguém imaginou, muralhas vão cair diante de vocês. Nós vamos cruzar rios a pé enxutos. Nós vamos tomar a terra e cumprir o propósito de Deus. Porque Ele é grande. Ele é um guerreiro poderoso que está ao nosso lado. Ei, hoje eu vim te dizer, com Deus você pode tudo. Se submeter à vontade dEle e desejar cumprir os propósitos dEle, você pode tudo. Tudo, Ele é Deus, nada é complicado para Ele. Por que você está paralisado? Por que você está com medo, fazendo projeções do futuro? Deixa eu dizer algo, se lance nos propósitos. Deus abriu porta, se lance lá. E você vai ver a glória de Deus instalada. E quando a gente faz por fé, Ele vai abrindo outras portas. Porque a manifestação da glória não para, vai. Para de perder o sono, de ficar ansioso, assustado, achando que acabou. Ah, eu estou velho, eu perdi, não tem mais jeito, e agora? Ei, Deus já abriu a porta diante de você, dos teus olhos. Vai, faz o que Ele te mandou fazer agora. O amanhã pertence a Ele. À medida que vamos andando na direção do rio, Ele vai abrindo, Ele vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Ei, eu quero viver. não para viver os meus planos, não, 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 não. Os planos do Senhor são maiores do que os seus. Ei, eu quero viver tudo que Ele estabeleceu para a minha vida. Deus está aqui o controle. Me leva à terra que mana leite e mel. Deus está aqui o controle. Se hoje você está dizendo: Deus, eu preciso de discernimento, eu preciso desses filtros na minha vida. Tem algo na minha vida que de alguma maneira, ah, Deus, sem perceber, eu estou desobedecendo. Deus, eu quero acertar, eu quero acertar. Deus, eu preciso das ferramentas do Teu Espírito. Me dá discernimento. Se Deus falou contigo, aonde você está? Fique de pé agora no teu lugar. Eu quero orar por você. E hoje Deus vai derramar dons nesse lugar. Ele vai derramar capacitação do alto. Portas do entendimento, janelas que estavam fechadas serão abertas nesse lugar enquanto nós oramos. Deus vai trazer direção, graça. Ele mostra caminhos. Amém? Levante seus braços assim e comece a clamar: Deus, eu preciso. Entrega o controle aí você para Deus. Fala: Deus, eu estou te entregando. Eu não sei por onde ir, eu não sei quais são os melhores. Eu te entrego. Me dá discernimento, Pai. Me dá discernimento. Quero conhecer mais do Senhor. Quero conhecer a Tua vontade. Eu quero, ah, Deus, usar as ferramentas do Espírito para fazer a Tua obra. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Pai, eu quero clamar agora sobre o Teu povo que está aqui nesse lugar. Eu creio, eles vão conquistar. Sucesso tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito seja derramado sobre este lugar. Se existe alguém te desobedecendo, se de alguma forma estamos fazendo isso, que o Senhor nos dê consciência agora do pecado, aonde estamos errando, o que precisamos consertar. Queremos te obedecer. Da mesma maneira, Deus, ah, existem pessoas que precisam tomar decisões nos próximos dias, decisões importantes. E eles estão aqui de braços erguidos, clamando: Espírito de Deus, me dá discernimento. Eu quero clamar que os Teus dons, as Tuas capacitações sejam derramadas sobre o Teu povo agora, para realizarem os Teus feitos. Pai, em nome de Jesus, investe autoridade e poder, que eles possam discernir as coisas de Deus, discernir bem a palavra, sim, que eles possam ser usados de maneira especial, que eles possam consultar o Senhor por coisas simples da vida, e que o canal da revelação de Deus esteja aberto para os meus irmãos. Faz assim, Pai, que eles saiam daqui leves, tranquilos, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor continua assentado sobre o trono. O Senhor está no controle. Deixa eu te dizer, o Senhor está no controle. Coloque Ele no controle da tua empresa. Coloque Ele no controle da sua casa. Coloque Ele no controle da sua vida. E você vai ver o poder e a majestade de Deus sendo revelados. Hoje eu quero fazer mais um convite. Você que veio a esse lugar e ainda não entregou o controle da vida nas mãos de Jesus. Eu acreditava em Jesus, mas Ele não era Senhor da minha vida. São coisas diferentes. Talvez você creia em Jesus. Você até carrega lá uma cruz no peito. Você até já leu umas histórias e sabe me contar quem Ele é. Mas Ele não é Senhor da sua vida. Ele não manda. Os ensinos dEle não são fundamentos para a tua vida, porque você nem os conhece. Você se diz cristão, seguidor de Jesus, mas não sabe nem o que Ele ensinou, porque você não lê a Bíblia. Você precisa ter um encontro com Ele. Hoje eu queria te convidar a dizer: Jesus, eu não quero que o Senhor seja uma história bonita ou uma tradição que eu persigo na minha família. Eu quero entregar o controle na Tua mão. O Senhor se estabelece. Eu quero o Teu Senhorio. A partir de agora, do Teu jeito, a minha vida é Tua. Eu me entrego. Ah, mas aí ele vai mexer do jeito que eu falo. Ah, vai mexer um monte de coisa. E daí? Você quer se converter? Isso é converter. A gente está indo num caminho e muda para o de Jesus. É isso. Conversão é isso. Você pode andar do teu jeito ou andar do jeito dele. Vai mudar um monte de coisa. Mudou um monte na minha vida, mas eu sou maravilhado. Agradecido porque me apresentaram Jesus um dia. Aleluia! É Ele que rege a minha casa, é Ele que rege as minhas coisas. Ah, se hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, deixa eu te dizer o que vai acontecer aqui hoje. A gente vai orar e o Espírito de Deus vai fazer morada no teu coração. E a Bíblia diz que Ele nos guia, Ele nos convence do que é certo e errado, Ele nos dirige. Você quer a direção do Espírito na tua vida? Se hoje você quer ter um encontro com Jesus dessa forma, aonde você está? Você quer entregar a tua vida, o controle na mão de Jesus? Aonde você está? Levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, 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 aleluia, Deus te abençoe, lá atrás, Deus te abençoe. Mas alguém levante a mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 aleluia. Nós vamos cantar. Quero pedir para você levantar as poltronas. E nós vamos receber aqueles que hoje vão nascer de novo neste lugar. Deixa eu dizer algo para você. Um milagre vai acontecer agora aqui. Se você clamar, o Espírito vai fazer morada no seu coração. Você que levantou sua mão, quero pedir, eu gostaria de fazer uma oração por você de entrega. Que você confessasse Jesus diante dos homens. Pastor, venha. Você vai ser testado lá fora, mas hoje você vai começar dizendo: a minha vida é sua. Você levantou tua mão, pode vir para cá agora, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Você quer trazer um amigo junto, o marido, a esposa, pede para ele vir com você, pode vir. Nós vamos cantar, eu quero que você comece a aplaudir esses irmãos que estão descendo aqui. Venham, 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 pede licença agora, venha, 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 venha. Você que ergueu sua mão bem alto, venha para cá. Venha, venha, pede licença. Pode passar, eu quero ir lá, eu quero receber uma oração. Venha, venha, tem mais gente, pode vir, desce, 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 desce da galeria, desce as escadas e vem pra cá. Um tempo novo de Deus vai começar na sua vida. Venha, 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 venha. Tem mais gente lá no fundo, lá atrás, aqui no meio, pode descer. Vem agora, aleluia, aleluia. Venha, 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 venha. Hoje é noite de salvação nessa casa. A presença de Deus está aqui, venha, desça agora, pede licença e venha, venha, tem mais gente, venha agora, venha, 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 aleluia, venha, 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 desce agora, se apresenta, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, eu te entrego o controle, venha, 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 venha agora, em nome de Jesus, venha, venha, tem mais gente, Deus está te chamando agora, aleluia, 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 venha, venha. Tem mais gente lá no fundo, lá atrás. Vem, a gente espera, desce a galeria, vem pra cá. Aleluia. Aleluia. Você que veio aqui à frente, olha. Nós vamos fazer uma oração. Isso, tem gente vindo. Pode vir, pode descer. Quero que você olhe pra mim um minutinho. Não tem poder nas minhas palavras. Só vai mudar se você de fato for sincero e tiver fé. Amém? Eu vou fazer uma oração pedindo: Jesus, Espírito de Deus, mora em mim. Conduz os meus passos. Tá bom? Feche seus olhos, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te entrego o controle. Eu quero o teu senhorio na minha vida. Que a tua presença more em mim. Que o teu amor, que a tua alegria, que a tua paz sejam comigo. Que a tua presença me acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Pai, agora sela essa aliança com o teu Espírito. Que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, mas que a marca da promessa, o selo de Deus, se estabeleça na vida deles. Que o controle, que a direção do Espírito, que o discernimento do Senhor possa dirigir os passos e as decisões dos teus filhos. Começa algo novo na vida dos teus servos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Olhem para trás a família na fé aí que vocês receberam aí. Aleluia. Vamos adorar a Deus. O exalte.